Bezerra Hashem da Flamia Teta Toda de Sukkah. Estamos na Flamia Teta Moderno Verso, na terceira linha de baixo para cima, Amarava. Vimos o dafo anterior, uma situação que antigamente se leu a ler diferente do que se lê hoje em dia. Antigamente o casal falava Baruch Haba e o público falava Beshem Hashem. Não falava cada um Baruch Haba Beshem Hashem, etc. O casal falava metade e o público falava metade. Vimos o ensinamento que aprendemos esse costume, o conhecimento de Shomea Kione. No shiur anterior foi dito isso. Falarava, continuando esse assunto, Lolei Ma'inish Baruch Haba Ve'adar Beshem Hashem. Falarava, uma pessoa que está lendo o Alel sozinho, não deve falar primeiro Baruch Haba, respirar e depois falar Baruch Beshem Hashem. Baruch Haba significa bendito aquele que vem, Beshem Hashem é em nome de Hashem. A pessoa deve falar Baruch Haba Beshem Hashem. Bendito aquele que vem em nome de Hashem. Não deve interromper no meio, ela Baruch Haba Beshem Hashem Be'adar, tem que falar em seguida. O motivo disso é porque se ele vai falar Baruch Haba, ele vai respirar e falar Beshem Hashem. Isso que ele falou Beshem Hashem não está no contexto do Passuk, parece que são dois Passukim diferentes, dois assuntos no mesmo Passuk, e o nome de Hashem está em vão, tem que falar Baruch Haba Beshem Hashem em seguida, para que o nome de Hashem esteja em contexto do Passuk, e não seja o nome de Hashem em vão. Temos que pular esse parênteses, essa linha está mal colocada. Amarava disse Rava, Lolei Maini Sheshmerabá Ve'adar Mevarach. Falarava um outro ensinamento bem parecido. A pessoa que está falando o Kadish não deve falar Yeshmerabá e depois falar Mevarach. Yeshmerabá significa que o nome de Hashem, o grande, ou seja, o importante nome de Hashem, o nome Yud Kei Vav Kei, Mevarach seja abençoado. A pessoa tem que falar em seguida Yeshmerabá Mevarach. Ve'adar, isso fala Gumará. Yeshmerabá Mevarach Ve'adar. Fala em seguida. Mesmo que não está mencionando o nome de Hashem explicitamente, não teria o problema de Shem Hashem Levatalá, o nome de Hashem em vão. Porém, falava, uma vez que aqui está sendo mencionado o nome de Hashem, Yeshmerabá, o nome de Hashem é importante, e é o contexto do Kadish, a parte mais importante do Kadish, que é muito importante. Então, falava também aqui, não é apropriado fazer um efsek, uma interrupção entre o nome de Hashem e o contexto. O nome de Hashem tem que ser abençoado, tem que ser lido em seguida, sem nenhuma respiração entre o começo dessa frase e o Mevarach, que é a continuação. Amale Rav Safra, Moshe, Shapir Kamat, falou Rav Safra, Rava, Moshe, se chamou ele de Moshe. Os Chamim muitas vezes se chamam de Moshe como um elogio, que esse sábio é como se fosse Moshe Rabbeinu da geração. Shapir Kamat, faz sentido falar como você falou? Não faz sentido falar Rav Safra Ela'ata ve'achasu kemiltau. Ninguém vai pensar que a pessoa está interrompendo entre o Baruch Haba e o Beshem Hashem, ou Yeshmer Haba e o Mevarach. Por quê? Asu kemiltau. Com certeza o que ele fala na continuação é a conclusão do começo do que ele falou. Não tem nenhum sentido falar Beshem Hashem, em nome de Hashem, sem nenhum contexto. Ou Mevarach, seja abençoado, sem nenhum contexto. Com certeza é a conclusão do que a pessoa falou anteriormente, não é isso, que não tem uma interrupção aqui. Todos sabem isso, que ele parou para respirar, não é porque ele estava falando dois assuntos diferentes. Concluir a safra, velei de lambá, não temos nenhum receio para isso que Rava falou. A pessoa pode falar Baruch Haba, respirar e falar Beshem Hashem, o Yeshmer Haba, e respirar e falar Mevarach. Não tem problema falar Gumará. Continuamos. Makom Shenagu Lichfo. A Mishnah fala que se a pessoa está numa sinagoga que costume é falar cada passo do Alel duas vezes, a pessoa tem que seguir o costume do lugar onde ele está. Mesmo que o seu próprio costume é diferente, tem que seguir esse costume. Fala a Gmará, Tana fala, Brata Rebbe Kofel Badvarim. Rebbe sim, tinha o costume de repetir duas vezes o Passuk, de Ana Hashem Oshiana em diante, como falam os comentaristas. Ana Hashem Oshiana, o Baruch Haba Beshem Hashem, etc. até o final do Alev. Rabbi Elazar ben Prata, Mosif Badvarim. Rabbi Elazar ben Prata, ele acrescentava outros psukim que ele falava duas vezes cada passu. Mas Mosif, a partir de onde ele falava duas vezes o passu, Kamarabai fala bem, Mosif, Lichpol, Meotra, Velemata. Fala bem, ele acrescentava os psukim de Otra, Kianitani, e ele repetia duas vezes cada passu até o final do Alel, assim como se faz hoje em dia também na maioria dos lugares. De Otra Hashem Kenitani em diante, se fala duas vezes cada passu. Continuamos. Levarech e Varech. Fala nossa Mishnah. Se a pessoa está numa sinagoga que costuma fazer a brachá do Ale, a pessoa tem que fazer a brachá do Ale. Amar Abai disse a Abai. Lo Shanu Ela. Fala Abai, quando isso se aplica, que essa brachá depende do costume? לאחרה, והברכה דו פינל דואלה, לברכה שמלך מעולה בתשבחות. כי דפייג' דו קוסטומי פרפרס הברכה. אבל לפניו פני הברכה, אין ג'ס דואלל, אשר קדשנו לקרוא את ההלל או לגמור את ההלל, מצווה לברך, מה המצווה, או בריגה סאוף הזה לסברכה. נאו יאו כדפייג' דו קוסטומי דה פסו, תודוס נקפה לסברכה. דאמר רב יהודה אמר שמואל, פרקי פרד רב יהודה אינו מג'י שמואל. כל המצוות, כולן, מברך על אין עובר לעשייתה. אין זיקה דה מצווה, תמוס כפה זה למה הברכה. תודוס מצוות, מברך עליהם עובר לעשייתן, עובר לעשייתן סליפיקה, פזר הברכה, אין שזדה מצווה. עובר סליפיקה פסר, פוריה, פזר הברכה, ג'פסאז'יה המצווה. אנטסיפנדו המצווה. מצווה, אמרו, מה אם משמע דהי עובד, לישנה דה הקדומי? כמו מוסיף סבי, כי הפלברה פסר סליפיקה אנטסיפה. תבליס פסר סליפיקה, פזר הברכה דפויסקי המצווה ז'ה קונטסיו. פלמר הקינא, דאמר רב נחמן בר יצחק פלו סבי, הוא דכתיב כפלו פסוק. וירוץ החימץ דרך הכיכר, החימץ כוחהו, נומה פלנינסיה, תלוויש של הפלנינסיה, ויעבור את הקושיו טרפסו וקושי, קושי רמות טרפסו, זו הסתברו אינדו אביזה דוד המלך, כי סופי סופי אבשלום מוכר. וכסף כי יעבור פסס, לפיקה שיגר רנצ'יס. כי החימץ וטרפסו הקושי, תמי הברכה תיקי וטרפסר המצווה, תקיביל אינצ'זו כהמצווה. הבעיה אמר הבעיה פאג' מוטרפון, שמאה אחת עשי פסו, והוא עבר לפניהם, הוא אסון יעקב אבים. יעקב אבינו כאן הוא סייב ג'חרן, נקס ג'לבן, כאן סוא פמיליה, אלי אין קונטרה אסף, אלי ג'ה סביע ג'י, סוי ג'י וג'יו, הסוא פמיליה דו איזה קמפמנטוס, והוא עבר לפניהם. יעקב אבינו פסו, הוא זה קמפמנטוס, אוטרה פסו, שגו אנג'ז האסף, אנג'ז הוא כי הסוא פמיליה. כסוי כי פסו, סליפיקה שגר אנג'ז. אתה כבר עובר לעשייתן, צריך לפזר הברכה, אינצ'יס דה מצווה. והיא בהתאם, עומד לפוסילידאי של הפרנדיס, הוא מאחד איזה פסוק, ויעבור מלכם לפניהם, בהשם בראשם. פעלו פסוק, כי הוא חי דו פובו ישראל, ואינדר נא פרנצ'י דו פובו. עושה יקונו משיח, ויסעוברו פובו ישראל דה גלות, דה ג'אספורה, ויתרזירו פובו ישראל דה פורה דה תכת ישראל, פרה תכת ישראל, ויעבור מלכם לפניהם. וכי משיח ואי פסר נפרנצ' דו פובו, זאת אומרת ואי שגר אנצ'יס נפרנצ' דו פובו שגר אנצ'יס נתך את ישראל והשם בראשם יהיה פרסיסת שהבירה ועשה סוברים אז כבסס דו פובו ישראל. אם תראו כוחם עשו הברכה אנצ'יס דו עליל אשר כדי שלנו לא מזיז שנעדה כדי פנג'י דו קוסטומי פעלה הגמרה תודו סטין עשו אובליגסון שפעלה הברכה דו עליל אנצ'יס כדי פנג'י דו קוסטומי יהיה פזר הברכה דפויס דפויס דו עליל הברכה ג'י עליל היא ברוך, ברוך אתה השם, מלך מעולה בתשבחות. כי בנג'ית ועושה השם, הוא חי כלעובד וקונטודוס לעבורס. קודשנו זמנו במשנה. הלוקח לולב מחברו בשבית. כי קונטס הפרסיס תנו שבית, עושה את שמואנו דה שמיטה, הוא אלו סבת, שהוא כפרמידו תרבלי על התכה. הפרמידו דמים פזר קומרסי קונפרוטוס דה דו שבית. השם פעלה כי השבית תשמיטה לנו תשתת, אין איזה סייר אבנדונה לסתכה אז נו שבית, ויוכלו אביוני המלך, הייתו זוס פובליס ון קומר הסרוטוס דו שביעית, ליברי מנצ'י. ופובליס ון דו חיקו ון קומר דמז מהפורמה הסרוטוס. הפסיס תנו שביעית, אינצ'י זיסוקות, כקומפראוז ארבעת המינים, פעלה המשנה, לוקח לולב מחברו בשביעית, הפסיק כקומפראוז ארבעת המינים, ג'ומות רפסו, אנו שביעית, אז הפסו הכי, מוזן הגנוס הגמרא, הוא אמר, אז הפסיק כ... נו, כויין סימותו זלחות, Não sabe das alahot do Shvit é um pouco suspeito de não cumprir essas alahot, por não sabê-las. Como a pessoa faz? No tendo etrog be matana, esse comprador tem que pedir para o vendedor dar o etrog de presente para ele. Não vai comprar o etrog, vai pedir de presente. Vamos ver na nossa Gemara que o lulav, nessa nossa Mishnah, não é o lulav do Shvit. Não é sagrado a santidade de Shvit. É o lulav da véspera do Shvit. Porém, o etrog é sim sagrado à santidade do Shvit. Por isso, a pessoa tem que pedir para esse Amaret dar para ele o etrog de presente. Não vai pagar por esse etrog. Le fiche ele achai le lokho ba Shvit. Porque a pessoa não pode comprar uma fruta no Shvit. Vamos ver na nossa Gemara que essa lahá da proibição de comércio no Shvit não é tão simples. A pessoa não pode lucrar com as frutas do Shvit. Porém, a pessoa pode vender as frutas do Shvit para sobreviver ou para cobrir os custos da venda. Isso é permitido. Nossa Mishnah fala que a pessoa não pode pagar para o Amaretz esse preço do etrog. Vamos ver na nossa Mishnah, nossa Gemara, por que não? לא רצה ליתן לו במתנה מה עושה, כי אגב דרך זה עשה המארץ שחקוזה, דרך זה תרוג שפרזנצ'י פרה עשי קומפרדור. כאילו פייד, פסד ג'ומי תרוג פרה סוכות, אמר רבונה, יש לי רבונה, מה בלי עלי תמי תרוג בעלוליו, fala Ravuna um jeito da pessoa sem conseguir o etrog. A pessoa fala que vai comprar um lav também, em vez de pagar, por exemplo, 20 para o lav e 20 para o etrog, vai pagar 40 para o lav e vai receber o etrog de presente. Ou seja, o lav não é do Shvit, como já vimos. Se o lav é do Shvit, também a pessoa não pode comprar esse lav. Aqui está dizendo que o lav não é do Shvit, a pessoa vai pagar mais pelo lav e vai convencer esse vendedor, dar para ele o etrog de presente. Isso é um jeito que a pessoa não está pagando por uma fruta do Shvit, está causando indiretamente que esse vendedor vai ter o estímulo de dar para ele esse presente. Porém, fala a nossa Agmará. Veleitiv lei behedia. Pergunta Agmará, como a nossa Mishnah pode generalizar? A pessoa nunca pode pagar por uma maretz por nada do Shvit. A pessoa pode sim pagar para o Amares em certas situações, se esse Amares não está lucrando com a venda, se ele está cobrando o preço de custo e está cobrando um preço para ele sobreviver, para ele poder comprar as suas refeições. Será permitido? Porque nossa Mishnah fala que é proibido. Fala Agmará, é sim proibido. Le fiche em mostrind me perot Shvit le Amares. Vamos ver na nossa Agmará na continuação um conceito. A pessoa que compra frutas do Shvit com dinheiro, esse dinheiro que o vendedor recebeu em troca das frutas também está sagrado à santidade do Shvit. Por exemplo, sabemos que existe a halakha de biur no Shvit. Existe uma halakha que se a pessoa tem frutas do Shvit e acabou a estação dessa fruta, a pessoa tem que exterminar essas frutas. A pessoa não pode guardar essas frutas para lucrar depois da estação do consumo acaba. Por exemplo, a pessoa tem laranjas do Shvit e no final do inverno termina a estação das laranjas. A pessoa tem que queimar essas laranjas no final da estação. A mesma coisa com relação ao dinheiro que a pessoa recebeu pela venda de laranjas. A pessoa tem que se livrar desse dinheiro até o momento do bio. Fala a nossa Gemara, essa pessoa quer comprar o etrog. Ele não pode comprar o etrog do Amaretz. Não podemos dar dinheiro que vai virar sagrado a santidade do Shvit para um Amaretz, não sabe as alahot. Não vai saber essas alahot também, que não pode economizar esse dinheiro e guardar para depois do Shvit. Alahá do Biur, que tem que exterminar esse dinheiro se ele não usou até o momento do Biur. Não podemos dar esse dinheiro para o Amaretz. Vamos ver a continuação da nossa Gemara, mais um detalhe sobre essa alahá. Detalhe como fala a Breta. Em mostrindo me perot Shvit da Amaretz. A pessoa não pode dar dinheiro para o Amaretz, esse dinheiro vai virar sagrado a santidade do Shvit. Quando a pessoa está comprando algo do Amaretz, com certeza ele não pode dar dinheiro que já é sagrado à santidade do Shvit para o Amaretz. O motivo disso é por causa da Lachá de Lifnei Iver Lot Yoter Michshol. A Torá fala, você não pode colocar um obstáculo na frente de um cego. É a mesma coisa dar dinheiro para um Amaretz, dinheiro do Shvit, que esse Amaretz não sabe como cumprir essas Alachot. Você está dando um obstáculo na frente de um cego. Essa pessoa, com certeza, vai cometer um pecado. Fala a nossa Braita. Não podemos usar dinheiro do Shvit para o Amaretz. E o termo Mazon Shalosh Seudot. Aqui é um detalhe importante. A pessoa não pode dar mais do que o valor de 3 refeições para o Amaretz. A pessoa poderia comprar do Amaretz o etrog se o preço fosse 3 refeições do Amaretz. Porque uma coisa que esse Amaretz vai usar para a sua sobrevivência, não temos esse receio que o Amaretz vai deixar de comer 3 refeições ao dia, guardar uma refeição para depois do Shvit, lucrando com o Shvit, não temos esse receio. Mesmo que antigamente as pessoas só comiam 2 refeições ao dia, no Shabbat você come 3 refeições, a Seudat Shlishit, porém durante a semana normalmente você comia só 2 refeições, de manhã e à noite, e estamos usando para a Amaretz o valor de 3 refeições, falam os comentaristas que facilitaram a Halakha, mas que no Shabbat essa é a Halakha, que a Amaretz poderia receber 3 refeições, os Chamim facilitaram essa Halakha, igualaram o Shabbat com os dias da semana. Termina o dia da semana, esse Amaretz pode receber 3 refeições. Com relação ao etrog da mitzvah, um etrog é algo caro. Vale mais do que 3 refeições de um Amaretz. Então, se essa pessoa vai comprar esse Amaretz, esse etrog, vai, consequentemente, dar mais do que 3 refeições. E vai estar transmitindo a previsão de Lifnei e Iver, o Titen Mirchon, está dando um obstáculo para esse Amaretz guardar esse dinheiro para depois do Shvit, transmitindo sua Halakha. Por isso, ele tem que convencer esse Amaretz, dar para ele de presente, pagar mais pelo lav e receber o troco de presente, etc. Veimassar, se que acontece se a pessoa sim comprou do Amaretz um etrog, que vale mais do que três refeições do Amaretz, qual é o conceito dele? Ele não quer transgredir a proibição de Lifnei e ver no Tenerchor. Yomar, tem sim uma solução, eu tenho que falar. Arema, otalalo, essas moedas que o Amaretz tem, que são sagradas à santidade do Shvit, Yomehulalin alperot shieshli betoch beti, vão ser redimidas, vão transferir a santidade dessas moedas para frutas que ele tem em sua casa. Se a pessoa tem frutas do sexto ano da Shemitah em sua casa, ele vai transferir a santidade desse dinheiro para essas frutas. Esse dinheiro não é mais sagrado à santidade do Shvit. As frutas viram sagradas à santidade do Shvit, viramos a página. Uba ve'ochlam bekdushat Shvit. E essa pessoa, esse comprador, que deu o dinheiro para a Maritz, vai para sua casa e come essas frutas com a santidade do Shvit. As frutas do Shvit têm limitações de como a pessoa pode consumir. As restrições são que a pessoa pode consumir de forma muito básica. Comer a fruta, fazer suco, usar o óleo da fruta para se untar e pode acender uma vela com a fruta. Não, nada mais do que isso. Por isso essa pessoa que tem essas frutas, que na verdade eram do Shishit, do sexto ano da Shemitah, porém uma vez que redimiu o dinheiro que a Amaretz recebeu, essa santidade sobre essas frutas viraram sagradas à santidade do Shemit. Fala, Agmara, e quando isso se aplica? Que a pessoa pode dar para o Amaretz o dinheiro de três refeições? Fala, nossa Braita, beloquear minamufka. É só se esse comprador tem certeza que esse Amaretz pegou essas frutas de um pomar abandonado, ou um jardim abandonado. Ou seja, que esse Amaretz não guardou essas frutas contra a Alahá, proibição de guardar frutas ou proteger um campo. Portanto, a pessoa não tem tanto receio que esse Amaretz vai transgredir a proibição do Shvit. Ou seja, a pessoa vai dar dinheiro para esse Amaretz em troca de frutas. Ele vai dar o preço de três refeições no máximo. Ele não vai redimir esse dinheiro. Esse dinheiro é sim sagrado do Shat Shvit, da santidade do Shvit. E essa pessoa se baseia na estimativa que esse Amaretz vai usar esse dinheiro para a sua sobrevivência no Shvit. Não vai economizar para depois do Shvit. Isso é só permitido se essa pessoa não viu o Amaretz transgredir o Shvit. Ele não guardou o seu campo transgredindo o Shvit. Aval beloquer mina meshumar, por isso essa pessoa tem certeza que esse Amaretz pegou essas frutas de um campo guardado, protegido, contra a Alahá. A Torá fala da Shvit e Shmiteh não tashtar, e será abandonado os campos, para que os pobres possam comer essas frutas. Esse Amaretz transgrediu essa proibição, a filo bekehatsi sar asur, é proibido dar mesmo a meia moeda para esse Amaretz. Porque temos o receio que esse Amaretz vai guardar essa meia moeda para depois do Shvit. Vai economizar e vai transgredir essa proibição, vai estar lucrando no Shvit, é proibido. Portanto, se a pessoa sim deu para o Amaretz, que pegou essas frutas de um pomar guardado, protegido, a pessoa tem que fazer esse hilu, tem que transferir essa santidade dessas moedas para frutas que ele tem em sua casa, que tem, que são frutas do ano, do sexto ano da Shemitah, não do sétimo ano da Shemitah, que vão receber essa santidade dessas moedas. Fala, mas metiv Rav Shesh. Rav Shesh perguntou, o mina mofkar shalosh seudot vetulo? Perguntou Rav Shesh, se a pessoa compra do Amaretz, que pegou suas frutas de um pomar abandonado, só é permitido pagar o preço de três refeições, não mais do que isso? Urmini pergunta Rav Shesh, uma contradição. Hapegam, vamos dizer algumas espécies que não sabemos o que significa hoje em dia. Hapegam, ve'arvuzim, ve'ashitim, ve'halaglogot. São quatro espécies que não sabemos. Ve'akusba shebarim, o coentro das montanhas. Ve'akarpas shebanerot, o agrião que nasce nos rios. Ve'agargir shelafari, o gargir que nasce num pasto. Mesmo que não sabemos o que significa hoje em dia, porém o que é relevante para nós é todas essas espécies não são espécies que a pessoa pode guardar, armazenar. São espécies que não se conservam bem. Pturim na master, a pessoa que tem essas espécies pode comer essas espécies sem tirar o dízimo. Velikri mikola da bashvit, a pessoa pode comprar mesmo de um amaretz no Shvit, no sétimo ano da Shemitah. O conceito é nefishen kayotze ba'en ishmar, porque nenhuma dessas espécies é bem conservada. Se estragam rapidamente. Portanto, falam os comentaristas, uma vez que essas espécies se estragam rapidamente, é como se essa pessoa não fosse o dono dessas espécies. É uma posse tão limitada, não pode se conservar, não pode ser armazenada. É como se essa pessoa não fosse o dono dessas espécies. É como se a pessoa pegou do FQ essas espécies, pegou de um campo abandonado essas ervas e não tem que tirar mais ser de FQ. Assim também, mesmo que essa pessoa comprou essas espécies, ele não tem que tirar mais ser porque essas espécies são FQ. São consideradas despropriadas, uma vez que elas não se armazenam bem. Então, você vê claramente daqui que não é necessário tirar o dízimo, o maaser, por ser adquirir algo despropriado. Venikrim e cola da bashvit, a pessoa pode comprar livremente essas espécies no shvit, por ser efker, mesmo de um amaretz. Aqui se vê que um amaretz que pega frutas de efker, ele pode vender essas frutas por qualquer preço, não só por um preço de 3 refeições, porque a sabreta não limitou esse preço de 3 refeições. É uma contradição, a primeira breta fala que ele só pode pagar para o Amaretz no máximo 3 refeições. O motivo lá do meu farei, Rav Sheshet próprio perguntou e próprio Rav Sheshet respondeu. Birde manchan, fala Rav Sheshet que essa breta não se trata de quanto a pessoa vai pagar para o Amaretz. O que a breta diz é que mesmo que se Amaretz pegou essas ervas de um pomar que não foi abandonado, contra a Alaha, mesmo assim essa pessoa pode comprar do Amaretz essas frutas, essas ervas. Quanto o birde manchan, a pessoa só pode pagar o valor de 3 refeições, o man, man aqui é o sustento diário dessa pessoa, desse amares, não mais do que isso. Então essa breta se completa com a outra breta. Essa breta fala que é permitido comprar essas ervas e a pessoa só pode pagar ao que a outra breta falou, que são o máximo 3 refeições. Fala Agmará, Vechena Amaraba Barbarhana, como falou, sabe Amara Biohanan, nome de Biohanan. O que a Breda veio falar é que é permitido pagar até o preço de 3 refeições, não mais do que isso. Como já vimos que essa pessoa vai pagar 4 refeições, temos o receio que esse Amaris vai pegar essa quarta refeição e vai economizar, depois de terminar essas 3 refeições, vai fazer um outro negócio, vai conseguir mais 4 refeições, vai comer 3 refeições, vai guardar a quarta refeição, vai economizar do Shvit para depois do Shvit, de algo que vem da terra, isso é proibido. Fala Agmará, mai mashma dehai man lishna de mezonio. Qual é a fonte disso que man significa o sustento diário da pessoa? Isso que fala os hachamim, birde man, que é permitido pagar o valor do sustento diário 3 refeições para esse amares. Qual é a fonte disso que man significa 3 refeições? Certo, como falou o pasuk, vai man lahem amelech. Fala o profeta Daniel que o rei da Babilônia sustentava os seus súditos, vai man. Vaimar significa que dava um sustento diário para esses súditos, dava pão para eles, dava vinho para eles, como fala o Pasuk. Aqui você vê que man significa o sustento diário da pessoa. Essa é a fonte disso. Vamos parar por aqui. Temos que continuar essa sugiá no próximo Daf. Vamos explicar bem por que o Etrog é sagrado à santidade do Shvita, nossa Mishnah, e não o Lulav. E vamos ter que desenvolver mais essa sugiá no próximo Daf. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.